As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, notícia Rádio Hertz. A Polícia Judiciária está a investigar o assalto a uma habitação que ocorreu há alguns dias na localidade de Curvaceiras, freguesia de Payalvo. Por aquilo que a nossa redação apurou, o furto ocorreu na casa de pessoas que residem em França. Os responsáveis pelo crime, partindo do princípio de que foi mais do que um, desativaram o alarme e conseguiram furtar diversos artigos, desde ouro, acordeões e televisores, num assalto que deixa claro que os autores sabiam o que estavam a fazer e que a habitação não tinha ninguém no interior. O alarme, ainda que silenciado, disparou por volta das 5h30 da manhã. A GNR foi chamada ao local e depois a Polícia Judiciária, que tomou conta da ocorrência. A ERTE sabe também que terá havido registro para outras situações do género nas localidades de Carvalhal, na Madalena e no Carril, na Junceira. A indicação foi transmitida à ERTE pela própria padaria combatente de Tomar. Uma viatura de mercadorias, Ford Transit Cinzenta, foi furtada na noite de terça para quarta-feira. O veículo estava estacionado na Rua da Cascalheira, na área da freguesia urbana, e terá sido o distribuidor que deu por falta da viatura. Curiosamente, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar, em esclarecimento prestado à Hertz, adiantou que desde sexta-feira que não há registro para queixas, denúncias em torno de eventuais furtos de viaturas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Irá decorrer nesta quinta-feira uma reunião entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os secretários de Estado da Agricultura e da Proteção Civil, encontro esse que terá lugar em Tomar a partir das 10 horas. A indicação foi dada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que aproveitou o tema para criticar a recente medida do Governo que pretende que sejam as câmaras municipais a assumir a limpeza de terrenos caso os respectivos proprietários não o façam. A autarca fala mesmo em sacudir a água do capote.
Nós não estamos nem vamos fazer incidir nas juntas aquilo que é a questão da limpeza dos terrenos, porque esse é efetivamente um problema que nós temos. Partindo do princípio, contas que nós fizemos, aquilo que é o preço, nós tomamos como base aquilo que a equipa de sapadores florestais leva por limpeza de terrenos. Tomamos esse preço como base. Partindo do princípio que nenhum proprietário do Conselho de Tomar limpa e que a Câmara deverá ir limpar, nós precisamos de 4 milhões de euros. Com uma outra agravante, é que as ervas crescem. E, portanto, se nós limparmos em abril, em junho estamos a precisar de limpar outra vez. Com a agravante, cá estamos todos a ser, isto é mais um sacudir a água do capote, em que se não os fizerem, cortam-nos 20% das transferências no mês de junho. O mês de junho é precisamente o mês em que a gente tem que pagar subsídios de férias. Sim, porque agora temos que pagar duas, em vez de ser duodécimos, não é? É por duas vezes por ano. E, portanto, aquilo que nós vamos deixar de ouvir é que o Estado falhou e vamos passar a ouvir as câmaras falharam. Volto a dizer, é sacudir a água do pacote, do capote. Nesse sentido, está prevista uma reunião esta semana, dia 25, com os senhores secretários de Estado das Florestas e da Proteção Civil. Eu não estou muito esperançada em relação à reunião. Ou eles alteram isto rapidamente, e o rapidamente tem que ser muito rapidamente, porque o tempo passa a correr. Nós, no nosso concelho, acabamos por ter uma vantagem em relação a muitos outros concelhos do país, é porque temos cadastro, e portanto conseguimos chegar a quem é que são os proprietários, porque depois, para irmos limpar em propriedade privada, temos que notificar. E depois, a seguir, é toda a carga burocrática que vai existir e vamos inundar os tribunais com processos. Porque se o proprietário... Porque há uma coisa que se tem esquecido de dizer. As câmaras limpam, mas a seguir apresentam a conta ao proprietário. É uma cobrança coerciva. E, portanto, não vão pagar. E, portanto, a Câmara, obrigatoriamente, tem que ir para tribunal. E, portanto, é todos os funcionários aqui que vamos ter que pôr, porque vamos ter que notificar, bem, milhares. Milhares. Não é? E a seguir é fazer todos os processos para entrar em tribunal, e agora imaginam que é entupir os tribunais todos com estas coisas. E portanto, eu em relação a esta matéria acho que se andou a legislar desde agosto a avulso, sem ter qualquer correspondência àquilo que é a realidade do país, e não vai resolver rigorosamente nada. Portanto,
A recente tragédia que se abateu sobre a Associação Recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, foi motivo de análise na reunião de Câmara de Tomar, que decorreu nesta segunda-feira. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, quis chamar a atenção para a necessidade de se proceder a uma análise detalhada à forma como as associações nabantinas trabalham um pouco por todo o concelho. Uma avaliação que justificou tem por objetivo evitar que situações do género possam acontecer em Tomar e principalmente fazer com que os dirigentes tomem consciência dos parâmetros que têm de cumprir para ter portas abertas.
Já todos sabíamos o perigo em que muitas destas associações corriam por falta de meios, por falta de conhecimentos, por serem geridos de forma amadora, muitas vezes com a boa vontade de grupos de cidadãos que se empenham para as manter de pé. Sabemos que estas associações são fundamentais para manter vivas muitas aldeias. É importante para as associações que os elementos das direções não possam vir a ser responsabilizados por problemas graves que podem acontecer, como se verificou neste caso, e há alguns outros que já assistimos, de menor gravidade, mas também que acarretaram depois problemas para as direções. Mesmo algumas das associações que estão licenciadas não respondem a algumas questões de segurança que hoje já são exigidas. Portanto, foram legalizadas ou licenciadas em determinados há alguns anos e hoje os requisitos são muito maiores. Falta, quer a nível de materiais, quer a nível de outros requisitos de segurança.
A resposta surgiu pela voz de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, avançou com números preocupantes quando disse que a grande maioria das cerca de 200 associações do concelho não têm os edifícios legalizados, algo que pode colocar em risco a segurança de quem os frequenta. Conclui-se, o eleito do Partido Socialista disse que não basta ter a melhor das boas vontades e achar que ainda se pode facilitar no dia-a-dia.
De facto, o panorama no nosso concelho, que não será diferente à partida dos outros concelhos, é que a grande maioria das cerca de 200 associações do nosso concelho não tem os seus edifícios legalizados. Não estamos sequer a falar das medidas de autoproteção, estamos a falar do licenciamento simples dos edifícios. Da mesma forma como, no que diz respeito às atividades, porque são aqui duas áreas diferentes, no que diz respeito às atividades também ainda há, de facto, muitas entidades a realizar atividades e aí nós temos feito um esforço grande nos últimos 4 anos de tentar sensibilizar, quer diretamente as associações, quer através das juntas de freguesia, para a necessidade de licenciar os eventos. E nos eventos, depois há vários tipos de licenças que, consoante as situações, têm que ser retiradas. Portanto, as de recinto improvisado, por exemplo, a ocupação de espaço público, ou depois as outras de ruído ou de publicidade, que são importantes, mas não têm as mesmas, obviamente, as mesmas consequências. E eu estou a dizer isto para sublinhar que, infelizmente, uma coisa é aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos. Sabemos que era assim o país, as coisas eram simplificadas, as pessoas obviamente tentavam fazer com a melhor das boas vontades e também com os meios que iam surgindo, às vezes com alguns patrocínios aqui ou ali, e portanto as coisas iam-se fazendo. Mas que, no fim da segunda década do século XXI, ainda há quem ache que se pode facilitar. E que, bom, isto desde que ninguém veja, desde que passe, desde que não sei quê, e portanto não é preciso licença ou não é preciso outras questões, aí é que eu acho que de facto todos nós temos que ter de facto esta atitude pedagógica e dizer, não, meus senhores, não é assim, as coisas têm que ser cada vez mais feitas com rigor. Depois, no dia em que há um problema qualquer, os dirigentes são mesmo responsabilizados, e é bom que o sejam, alguém tem que ser responsabilizado por...
A denúncia foi feita uma vez mais por Alindo Marques, do Movimento Protejo de Vila Nova da Barquinha. Na manhã desta quarta-feira, o Rio Tejo, na zona de Abrantes, apresentava-se com uma camada de espuma branca, com cerca de 1 metro de altura, algo de verdadeiramente incrível e desolador, e que serve para demonstrar que a poluição está pior do que nunca, sem que as autoridades e demais agentes fiscalizadores encontrem soluções para travar aquilo que já se pode considerar como um escândalo. Na sua página na rede social Facebook, o ambientalista refere mesmo que a jusante de Vila Velha de Ródão, o rio está um caos, ao contrário do que se podia constatar a montante, onde o rio está limpo, com água transparente. Dois automóveis colidiram frontalmente na estrada municipal 1390 em Fazendas de Almeirim, Conselho de Almeirim, por volta das 11 horas desta quarta-feira, refere a Autoridade Nacional de Proteção Civil no seu relatório de ocorrências. Podia ser mais um acidente normal nas estradas do distrito, a não ser que neste caso um dos veículos acidentados fosse da Guarda Nacional Republicana, que seguia em marcha marcha acelerada na perseguição a um outro veículo que, supõe-se, tinha acabado de desrespeitar uma operação stop no IC10, neste caso em Almeirim. Da colisão, refira-se, resultaram feridos no militar da GNR, entretanto transportado para o Hospital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de algumas indicações preocupantes que foram tornadas públicas, o Instituto do Sangue e da Transplantação já garantiu que não há motivos para alarme no que se refere às reservas de sangue, colocando assim ponto final na especulação que dava conta de que as mesmas reservas só dariam para 4 dias. A situação não é nova e acontece ocasionalmente em períodos em que se seguem às férias, no Natal e final de ano. Não estão por isso em risco quaisquer atos clínicos que impliquem a utilização de sangue, no caso concreto no Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta aos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Este cenário mereceu confirmação de Joaquim Paulo Ricas. Em declarações à ERT, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar cataloga esta situação como recorrente.
Ela é um pouco recorrente em todos os anos. Porquê? E os responsáveis, nomeadamente o presidente do Instituto, já o disse. Porquê? Porque normalmente as pessoas acolhem e os pedidos são feitos durante a época das festas, do passagem de ano e de Natal, e portanto há muita gente que vem dar nessa altura. Depois, estamos no inverno e depois as constipações e tudo isso são fatores de exclusão momentânea das pessoas que não podem dar sangue. Portanto, há sempre um abaixamento. Agora, o que devemos pensar, e essas reservas que está para 4 dias, é bom que as pessoas saibam que essas reservas normalmente estão a níveis para 10 dias. Nesta altura estão a 4, quer dizer de facto que houve um abaixamento. Portanto, é chamar a atenção de que as pessoas que podem estar, que estão em condições de dar sangue, que venham ao hospital, que venham às brigadas, que venham ao nosso hospital, os nossos doutores aqui de Tomar, que venham ao nosso hospital, porque de facto este abaixamento acontece em Portugal inteiro, não é? É preciso que as pessoas tenham noção de que esta necessidade tem que ser revelada todos os dias, tem que se chamar a atenção todos os dias, porque às vezes esquecemos deste pormenor, estamos envolvidos na nossa vida, mas estamos a dizer que ainda há reservas para 4 dias em termos de calamidade, não é? Ora, é evidente que é sempre bom termos as nossas reservas dentro dos 10 dias, que é considerado um número bem razoável. Agora, não estão a adiar, seja aquilo que for, tratamentos, ou seja aquilo que for, por falta de sangue. O sangue, felizmente, os nossos dadores continuam a responder às necessidades, embora, pronto, nesta altura, com as constipações e com a nossa diminuição da população. Portanto, a chamada de atenção é exatamente quem tiver entre 18 e 65 anos, quem tiver em boas condições de saúde, pois dirija-se ao nosso hospital.
O presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar reforça a ideia de que é importante dar sangue e faz o apelo também aos jovens para que se iniciem na dádiva.
No ano passado, em jovens entre os 18 e os 30 anos, tivemos 153 jovens que o fizeram pela primeira vez. Diz assim, mas isso 153 pessoas, isso é muito pouco. Não é pouco, se pensarmos que essas pessoas vão ficar durante a sua vida como dadores de sangue, e não é pouco se pensarmos na nossa população ou no rejuvenescimento da nossa população, que tem acontecido de uma forma muito baixa. Portanto, estes 153 são fantásticos. Agora, o desafio é esse exatamente que se coloca, é que é muito melhor a dar sangue que ser sujeito a recebê-lo. Portanto, olhem que as pessoas, enquanto estão nas devidas condições, e os nossos jovens são mais resistentes, por exemplo, nesta altura, se calhar até nem se constipam tanto. Portanto, jovens de 18 anos para cima, ou no mínimo 18 anos, venham dar sangue. O nosso hospital está aberto todos os dias. Ainda no sábado passado foi também um dia de colheita, para o próximo mês haverá outro sábado. Jovens, cheguem-se à frente, porque de facto o futuro é dos jovens. Se bem que todos nós construamos o nosso futuro, não é? Somos parte dele.
E agora avançamos para o desporto, futebol, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Ferreira do Zezer venceu, como já referido, o União do Tomar pela primeira vez na história dos embates entre os dois clubes no que ao futebol sénior diz respeito. No total, agora nos 15 duelos registados, o conjunto da capital do Ovo soma assim um triunfo contra 12 dos nabantinos. Pelo meio, dois empates. Para além desta componente histórica, houve ainda registo para o ponto final numa série de 8 jogos seguidos sem derrotas por parte dos unionistas, uma série que ficou apenas a um duelo de igualar o melhor percurso da década, 9, que assim continua na posse do União do Tomar, na altura treinado por Eduardo Fortes, que, ironia das ironias, é o atual técnico do Ferreira do Zezer. Desta rivalidade, outra coisa não seria de esperar. As redes sociais, veículos de emoções à flor da pele, têm estado incendiadas durante os últimos dias com troca de argumentos de parte a parte, sendo que as palavras de Lino Freitas, treinador do União do Tomar, em jeito de reação às incidências da partida, também não passaram despercebidas. O técnico, que fez questão de endereçar os parabéns ao adversário, referiu-se ainda aos 9 penaltis que o Ferreira já teve nesta época, classificando a situação com a palavra estranho.
Sim, primeiro dar os parabéns ao excelente campeonato que o Ferreira está a fazer, e parabéns pela vitória de hoje. Agora, fomos bastante penalizados hoje aqui em não aproveitar aquilo que são as oportunidades. Sabíamos que era um jogo complicado, não fugiu à regra daquilo que tem sido a totalidade dos jogos em Ferreira. Eu tenho visualizado os jogos todos e, efetivamente, na perfeição, até nas penalidades, foi igual a todos os outros jogos que têm acontecido. Penaltis, algo estranhos. No domingo foram 3, hoje foi outro, e tem sido nos outros jogos todos. Acho que já vem 9 penaltis, não é normal. Há uma coisa estranha que se passa numa equipa que praticamente não chega à área e que o nosso guarda-redes não recebe uma bola, não toca na bola, e há tantos penaltis. É muito estranho. Quando há um lance duvidoso, não há dúvidas em marcar, e aqui aconteceu isso. Não sei se a pressão junto ali ao banco, se quer, há qualquer coisa de anormal e que acontecem. Não questiono se é penalti. Agora, quem questiona é que no primeiro minuto ao nosso favor, toda a gente vê e ele não é marcado. Portanto, é só isso que eu questiono.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.